E dependendo de seu tamanho de mercado, você consegue controlar o que está dentro da gôndola sendo vendido ou não. E isso não só para a indústria alimentícia, mas também até para a indústria farmacêutica, que a gente já falou aqui em outros momentos, né? Como você posiciona na gôndola, você consegue pagar por isso. Se você quiser tirar um concorrente dali e travar para não entrar concorrente, você consegue. Então, essa é uma barreira muito difícil que não é só de vocês, né? Eu acho que do mercado em si. Então, quanto maior o mercado, maior aquele
maior
player, maior o desafio. Bem-vindos a mais um ConturbiCast, seu podcast sobre empreendedorismo, marketing, entretenimento. E hoje eu trouxe a Gisele Paião, da Refrix, para contar a história dela, da empresa. Gisele, seja bem-vinda.
Obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com você.
Bom demais, Gisele, bem-vinda. Vamos começar aqui me explicando quem é a Refrix, o que vocês fazem lá?
Sim, a Refrix hoje é uma das indústrias, né, destaque no Brasil, como envasadora de bebidas, né, buscando aí alcançar cada vez mais a performance de atendimento, de portfólio, e já tem mais de 50 anos de existência, né, com as marcas do refrigerante Xereta, não sei se você conhece, dos Nectar Vital, do energético V12 e também do Gin Tônica X-Up. Então, essas são as nossas marcas que perduram aí dentro da unidade de envase que é a Refrix.
Que legal. Cara, é um mercado que é super disputado.
Super.
Como que funciona o marketing para vocês? Quais são as estratégias que vocês têm no dia a dia que você fala, não, essas são as pontuais que estão dando mais resultado?
As ações têm que ser muito rápidas, né? Se falando de marketing, a nossa estrutura ela é bem enxuta, bem otimizada. Então, tudo tem que ser muito rápido. Nós temos uma plataforma que a gente trabalha com os dados, fazendo pesquisas constantes, que usa como ferramenta. Também está sempre em conexão com o consumidor no ponto de venda. Tem o trade marketing que nos auxilia muito na parte, né, do posicionamento lá no ponto de venda. E com esses dados a gente vai estudando o mercado, entendendo o perfil e trazendo aí as inovações.
Que dado é interessante para vocês quando você fala de dados, assim, é o tipo de consumo, onde ele comprou, como ele comprou?
Exatamente, sentir realmente o que faz sentido para aquele consumidor, a experiência dele num ponto de venda, gosto, perfil, idade, localização, perfil de bebida que ele quer, né, que ele busca naquele momento, acompanhar realmente a tendência de mercado.
Tem uma tendência de mercado, você falou de tendência, né, que são os refrigerantes sem açúcar. Vocês estão pensando em linhas assim? Vocês já têm linhas sem açúcar?
Sim, já temos o refrigerante zero açúcar, né? Que é o Xereta no Tubaína e Guaraná. Então, a gente já pensou nisso e, além disso, já trabalhando antecipadamente por conta da legislação, já viemos trabalhando as nossas fórmulas com a redução de açúcares. Então, todas as nossas fórmulas já seguem esse rigor, né? Por conta da nossa cultura mesmo, do nosso perfil de produção, de inovação, de pesquisa e desenvolvimento. Tanto é que nem tem aquela lupinha, alto teor de açúcar, por conta disso. Então, é legal o consumidor estar antenado à nova rotulagem, que isso é muito importante, né, nos dias de hoje.
Então, vocês nem precisam colocar, porque já está dentro do teor.
Já está dentro dos padrões, exatamente. E isso até mesmo antes da legislação exigir essa mudança. A Refrix já veio pensando através do P&D e buscando, através das formulações, atender sem perder esse gosto, essa preferência do nosso consumidor.
Eu acho que essa é a parte mais difícil, né? Você manter o sabor que está na memória das pessoas. Pensa, uma marca que tem... Desde o início tinha o Xereta, desde os 50 anos atrás?
Sim,
foi a primeira.
Foi a primeira.
E a partir daí começou a decolar.
A decolar.
E vocês estão presentes hoje aonde? No Brasil todo, América Latina?
A gente, o estado mais forte é São Paulo. Mas temos aí uma fatiazinha de Minas, Paraná também. Estamos em busca, assim, desenvolvendo outros estados, parcerias e também exportando para alguns países, mais precisamente ali no Paraguai, que está mais próximo. É, mas já tivemos no Japão, Estados Unidos, Chile, né? Legal. E continua aí esse trabalho, esse desenvolvimento.
E Japão, como foi essa experiência? Você estava lá? Você sentiu isso na pele? Como foi exportar para o Japão?
Na época, eu não acompanhei esse case, mas foi um sucesso, sim. Foi bem diferente.
Legal. E quais são os maiores desafios hoje da empresa para crescimento, para o marketing?
Acredito que realmente é se manter conectado a todas as frentes, porque o nosso mercado ele é muito competitivo, né? Como a gente já disse no início, muitas marcas disputando atenção, os gostos e preferências do consumidor, mas o que vale é você realmente, né, estar ligado a isso e trazer inovações, buscar melhorias, apresentar custo-benefício e produtos que ofereçam custo competitivo lá na ponta, né? Então, esse é o nosso mercado, esse é o nosso perfil.
Agora, sai um pouquinho da Refrix e falar um pouquinho de você, Gisele. Como que você entrou no marketing? Como começou a carreira no marketing?
Ah, eu acho que desde criança já me identifico como uma marqueteira, sempre gostei muito. Eu me lembro que quando criança brincava com embalagens, porque tudo isso, as marcas me chamavam muita atenção, mas eu iniciei minha carreira na área comercial, né? Foi assim que eu vim para o mundo dos negócios, comecei com 15 anos de idade. Não que eu, né, não vou revelar a minha idade.
Naquela época, dois anos atrás, ainda podia começar com 15
anos. Isso, ainda podia. Trabalhei muito tempo no setor da construção civil, nada a ver com alimento e bebidas, mas foi assim uma baita de uma escola, aprendi muito, foi do zero, ali que eu construí minha bagagem, fui para a faculdade, estudei, aí me especializei, ali que eu consegui criar um departamento de marketing que ainda era novo, as indústrias aceitarem, né, ter um departamento de marketing. Então, acho que eu peguei isso bem do início, como analista, e aí fui construindo minha carreira. Aí, em meados de 2018, tive a oportunidade de vir para a Refrix. Fiquei ali por quase 3 anos na ocasião. Fui ter meu próprio negócio, que não deu certo, mas valeu muito a experiência.
Ah, isso você não tinha me contado. Que normalmente, no ContribuCast, eu faço uma pré-entrevista. E quando a pessoa fala que é empreendedora, me chama muita atenção, porque eu sou empreendedor desde os 12 anos de idade. Parei um pouquinho, voltei. Estou há 13 anos com o conteúdo urbano aqui. O que você foi fazer de empreendedora?
Olha, uma coisa totalmente diferente, mas que eu amo de paixão, na pandemia, uma floricultura bem diferente, porque eu tentei trazer ela muito para a rede social. Assim, foi bem legal, vendi muito, faturei muito, mas tivemos algumas questões em planejamento que não deu certo. E quando voltou tudo, né? Porque ela fazia parte do essencial. Aí quando voltou tudo, abriu tudo, o faturamento despencou, aí eu perdi muito, aí não tinha como, né, sobreviver daquilo, porque o comércio, ele é muito bom, mas ao mesmo tempo ele é ingrato, né, ele tem os seus altos e baixos, então não era uma fonte de renda que naquele momento me sustentaria. Voltei para o mercado de trabalho, aí fui para uma indústria de embalagens, né, também conectada totalmente ao mundo dos alimentos e bebidas. E em seguida voltei com uma proposta bem legal para fazer parte novamente como coordenadora de marketing da Refrix. E é onde estou.
Aí agora, essa sua experiência como empreendedora, você acha que teve um grande impacto na sua carreira?
Olha, impacto não. Assim, negativo, eu posso dizer que o medo, né, que me pegou de você querer, mas eu acho que eu aprendi pra caramba. Eu acho que você não tem que desistir. Tem que arriscar mesmo, e eu acho que é isso que faz o empreendedor acontecer no Brasil, principalmente, que é desafiador. Coloca uma palavra como resiliência, determinação, isso que faz, que me trouxe avante, e eu não desisti de empreender. Então, é possível conciliar.
É difícil, mas dá para fazer o side job, né? Que é side hustle, que a galera tanto fala nos Estados Unidos, né? É tipo a minha segunda fonte de renda, empreender no meu tempo. Ainda mais se é hobby, né? Você fazia arranjos, como que era?
Tudo, buquês, arranjos, cestas, presentes, orientação também. A gente fazia lives para orientar as pessoas como cuidar das plantas, né? Porque daí teve muitas pessoas que ficaram confinadas e tinham os bichinhos e as plantas. E são tratativas muito parecidas. É um alimento, é uma pessoa, a plantinha é como se fosse um ser humano que precisa ali do alimento, de estar, né, com os seus cuidados. Então era isso, essa troca existiu.
Que legal. E na sua carreira, que ponto mais importante, assim, você pode, tipo, do marketing, assim, que você falou, cara, esse é o grande case que eu levo, que eu aprendi muito, que faz minha carreira ser o que ela é hoje?
O desafio foi quando eu conheci trade marketing, que na verdade é uma conexão, né, dentro do marketing, que interliga área comercial e marketing, que eu não entendia muito como funcionava, mas quando eu vim para Refrix, vim para dentro desse mercado, né, das bebidas, aí na raça e com também preparações, estudos, que daí você vai buscando, vai recorrendo aos MBAs da vida, cursos. E a coisa acontece. Então, foi uma das coisas que me despertou muito. E a gente, pelo menos lá na nossa região, é uma área que tem muita carência de um trade marketing. Eu acho que é um profissional hoje que tem um diferencial aí dentro da área, né? Você dominar isso e trazer mesmo, porque o negócio pega.
E que tipo de ações vocês fazem no trade?
Olha, tem a parte do sampling. Tem ativações, a gente tem coleta de prêmios, tem degustações, né? Aí tem a parte dos promotores de merchandising mesmo, montando pontos extras pelos pontos de venda e assim vai.
Vocês chegam a fazer ações de gôndola também ou não é o caso?
Também fazemos, compra e ganhe, né? Tem várias ações aí, também. Tem muita coisa para acontecer, inclusive nesse ano de 2024. Tem eventos também que a gente organiza para ativação da marca, então é muita coisa legal.
Eu sempre falo, né? Trade é um mix de branding, marketing, vendas, engloba tudo. Até você chegar no consumidor final e entender esse cara. E você me falou que vocês já usam esses dados. Como que vocês captam esses dados? É na parceria com os supermercados, com a frente ali do vendedor?
A gente tem as parcerias com os nossos clientes também, mas nós também temos ferramentas pagas que a gente traz esses dados, tem as associações parceiras que fazemos parte e os dados mesmo no dia a dia, quando você está numa ação de degustação, que você faz ali uma pesquisa, um dados mais real, né, mais próximo. Então, junta tudo isso com pesquisa de mercado e vai com as oportunidades.
E hoje, qual é a marca de destaque? A Xereta é a que mais vende? Qual que é a mais
velha? Hoje, a nossa marca de destaque é o refrigerante Xereta, exatamente.
E qual que foi a ação que você acha, assim, da história da Xereta que fez ela entrar no mapa dos refrigerantes?
Ah, eu acredito que teve muitas ações, por ser uma marca regional, né? A gente teve a época da Xuxa, teve a época de Serginho Malandro, que foi feito algumas ações com eles lá na nossa marca, mas também ações ali regionalmente falando, tipo uma carreta com ativação na cidade, entregando Xereta para a criançada na época do Natal, que é a carreta da alegria que a gente fala, com os personagens. Então, assim, são muitas ações trabalhando a marca e promovendo ela, de certa forma, ali conectada totalmente com o consumidor.
E de concorrência, assim, né? Tirando as que a gente já conhece, pensando no mercado nacional, como vocês estão posicionados e como vocês veem a concorrência, como vocês analisam a concorrência?
Olha, como a gente já falou, é realmente muito competitivo. São muitas marcas, mas eu acredito que a gente está num posicionamento legal, né, buscando, né, cada vez mais performar esse resultado, tá avançando no market share. Então, acho que é isso, a gente está no caminho certo.
Que legal. Falando de energético, eu sou ex-Red Bull, bate muito no branding, no universo Red Bull. O quão difícil, depois que a Red Bull entrou nesse universo, o quão difícil uma entrante entrar nesse universo. Sim. Quando vocês decidiram entrar com o energético, qual que foi a visão de mercado? Foi aproveitar alguma coisa que já tinha na linha de produção e falar, vamos fazer energético? Foi uma vontade de ter o energético? Ou foi algum outro dado que veio e falou, vamos atacar aqui porque tem um lado aqui que a Red Bull não consegue alcançar?
Eu acho que vem essa questão da regionalização, vem a questão da tendência de mercado mesmo e oportunidade do momento, né? Tínhamos capacidade produtiva ociosa e aproveitamos o incremento de mix, né, para atender a preferência e a tendência. O consumidor estava pedindo, a gente tinha como fazer, estava com tudo certo no lugar certo e na hora certa. Então, foi isso que fez adentrarmos ao mundo do energético. E outra é a expertise mesmo, de ser especialista como envasador de bebidas. Então, é uma oportunidade que a gente tem e está aí no nosso portfólio.
Quando você fala envasador, vocês produzem também os líquidos ou tem parceiros? Porque isso tem umas diferenças, né?
Quando você fala de formulação...
É, formulação vem é tudo de vocês. Então, a produção é 100% de vocês.
Sim, 100% nossa. Ah, nós legal. Temos todo, né, os nossos processos, xaroparia que fala, toda a parte de formulação própria. Mas também tem, né, os parceiros que querem, que invasam lá, que são os terceiros, que manda a sua fórmula pronta. Então, vai da negociação e tal, né, desse invasador.
Que legal. E quando vocês... pensam em um produto novo, né? Vou lançar ou um refrigerante novo, ou vou lançar um suco novo, ou um novo sabor, ou até uma bebida alcoólica na linha de produção, né? Que lançou agora o X-Up. Como vocês fazem esse caminho de inovação? Tem um ambiente de testes, um ambiente externo de laboratório, como que é?
Sim, tem. A gente tem, né, um setor de pesquisa e desenvolvimento que busca entender como que está o momento da categoria, busca trazer esse sensorial dos aromas. E a gente tem, sim, um setor que faz o teste cego para a gente buscar aperfeiçoar e trazer o que há de melhor no mercado com qualidade premium e assim vai.
Quando vocês vão fazer a precificação? Isso, para mim, é uma das coisas mais difíceis, precificar a linha de produção, o produto, chegar no mercado, ver a concorrência. O marketing está presente nisso ou tem um departamento de precificação?
Sim, nós temos um departamento de precificação, mas o marketing ele é envolvido para entrar com as ferramentas, né? Trazer esses dados e junto a gente se complementa com a inteligência de mercado para chegar no final aí e ter a entrega do resultado.
Cara, que é muito complexo, né? Até pensar na linha de produção, como que chega o xarope, o líquido, a água, de onde vem, o preço do pet, o preço do frete, como que vai chegar...
É muito dinâmico. É.
Nossa, imagina como que é isso. Tem ferramentas hoje disso,
tem,
né?
Tem ferramentas. E fora que tem insumos que é dolarizado. Então, assim, é muito dinâmico e é muito diário. Então, a gente tem uma equipe especialista, antenada, conectada ali a todo momento, acompanhando esses dados e formulando o que é necessário para cada canal, para cada produto. E assim, a gente dá sequência nos resultados.
Super complexo, né? Falando de complexidade, a gente está no momento que está todo mundo falando de inteligência artificial. Vocês já têm algumas ações usando inteligência artificial na linha de produção, ou no marketing, ou na empresa em geral?
No marketing, alguma coisa sim, já em uso, né? Além dos nossos parceiros de área. Produção buscando algumas ferramentas, sim, já tem também alguma coisa, mas ainda em processo de maturação, né, adequação à nossa cultura, profissionalizando os colaboradores, mas tem sim.
Ah, legal. Então, quer dizer que tem, ela não quer contar pra gente. Mentira. Falando de cultura agora, eu gosto muito de falar de cultura, que isso é uma coisa que mantém as pessoas na empresa, atraem as pessoas pra empresa ou repelem as pessoas da empresa, dependendo da cultura. Se você voltou, quer dizer que a cultura é muito boa. Como que é a cultura da Refrix?
Olha, é uma cultura muito colaborativa, eu enxergo assim, particularmente, muito inclusiva, né, e colaborativa, participativa. Você se sente parte do negócio, você tem domínio, tem a independência para resolver as situações, trazer as soluções, tem liberdade para trazer ideias. Então, eu acho que é isso. É uma cultura que busca muito a questão da inovação, da parceria mesmo, das áreas se complementarem, embora, às vezes, a resistência está em nós, ser humano, né? Em querer mudar, em querer aceitar o novo, em querer sair daquela zona de conforto. Mas eu acredito nesse momento da Refrix, muito voltada mesmo para essa inclusão, para a inovação, para o vamos fazer acontecer, vamos fazer junto, é isso aí.
Falando de desafios, né? Hoje, quais são os maiores desafios para vocês?
Quanto negócio?
Quanto negócio mesmo, assim. Você fala que é crescimento do market share, mas como, assim? O que vocês mapearam?
O desafio realmente é se manter, né? É se manter primeiramente como indústria saudável, sustentável, né? Manter um negócio sustentável frente a todas as versatilidades que o mercado tem. Economia, política e os gigantes, né, dentro desse mercado.
Quando você pensa na linha de sucessão, né, pensando numa empresa familiar, como você sente isso no dia a dia da empresa, assim, da família passando o bastão entre ela e mantendo o crescimento da família e da empresa? Você sente que isso muda na cultura ou não? Está super profissionalizado hoje, que tem muito desse debate, né? A empresa começou na família, aí mantém a família e acaba não... Tipo, tem exemplos de empresas gigantes que a família acaba acabando com a empresa. Então, como que é a Refrix hoje? Você estava comentando que é super linear, a liderança, por mais que seja da família, é profissional. Como que é, vocês sentem isso no dia a dia?
Eu, assim, como eu peguei duas gerações, né? Então, eu tive o privilégio de pegar dois gestores, pai e filho, e eu acho que mantém, né, a questão da linearidade, né, mas com perfis totalmente diferentes e cada um com a sua entrega, com o seu resultado. Realmente está na questão da gente querer, né, fazer, da gente querer sair da zona de conforto, aceitar a mudança, porque a mudança não é só dentro da empresa, a mudança é no mundo todo, é no mundo externo, é dentro da nossa casa, é na nossa família. Então, você tem que se permitir.
O tal do mundo VUCA.
Isso. Então, você tem que se permitir, fazer parte. E se não tem interesse, meu, cai fora. É isso. Exato. Esse é o resultado.
Exatamente. Né? E onde você busca inspiração, assim, no seu dia a dia? Quem que você segue? Onde você lê? O que é inspiração para você?
Ah, eu me conecto a muita gente, assim, busco muita coisa em redes sociais. Claro que filtrando sempre, né? Porque tem muita coisa vazia hoje nas redes sociais. Gosto de ler também, embora no momento eu tô fraca de leitura. Mas, que nem eu tava falando aqui antes, né? O Joel Jota da vida, eu curto pra caramba. O Caio Carneiro, Flávio Augusto. E aí vai, né? Tem alguns aí nessa linha que eu sigo, que é nessa linhagem de negócios, de performance que eu busco, né? Sem misturar muito as coisas.
Tem um cara legal que você pode seguir também, chama Doug Monteiro.
esse
cara também fala de marketing, fala de liderança,
sim,
dá dicas.
Tô tendo prazer de conhecê-lo.
Fazendo um pequeno jabá aqui. Eu me inspiro também nesses caras. Eu gosto muito de ouvir o que estão falando, o que estão fazendo. Seja um cara de YouTube, que cada plataforma é de um jeito, seja um cara do Instagram, às vezes o cara está no TikTok, tem pessoal do LinkedIn. E aí, eu gosto muito, eu fiz uma palestra com o Rafael Kiz, eu não sei se você conhece.
Sim, adoro.
Não, ele
esqueci
ele
de falar dele, que ele é o cara fera da tecnologia.
Gosto demais dele, cara. Eu estava com ele em Brasília, e aí... Entendendo como funciona, ele fala muito de dados.
Eu adoro esse por trás né, das redes.
Entender a rede e tudo mais. E ele explicando de como ele viu um nicho no mercado. Todo mundo falando, tem muita gente falando de marketing, tem muita gente falando de liderança. Como que eu posso me destacar? Cara, tá ninguém falando de dados. O que é marketing com dados? Não tinha ninguém falando, no Instagram principalmente. E aí, como que eu faço isso no LinkedIn também? E mantém a constância disso, né? Sem ser chato. Isso é o mais difícil. Porque tem gente que começa a repetir tanto, você fala, cara, não quero mais ver esse cara. Dá um follow. E aí você perde o cara. E isso é legal, porque dependendo da marca, ela acaba fazendo a mesma coisa.
Exatamente.
Ela perde a constância, ela começa a ser pendente, né? Então, nem medir isso, né? Balancear isso é muito complexo para uma marca. É a velha história, a briga entre branding e marketing. Que, na verdade, não deveria ser uma briga, nem junto com o pessoal de vendas. Deveria todo mundo se unir para uma marca mais forte. As marcas que se destacam fazem muito isso, né? Se pegar a Apple, os caras não brigam, né? Sempre a marca lá na frente, produto vindo com a marca plugada e o pessoal de vendas apaixonado pela marca. Cara, só mostra o potencial.
A venda já tá ali, né? De dentro para fora.
Exatamente. Já é inerente, né? Você vê o produto, você fala, pô, a caneta é especial, não sei o quê. Eu não tô falando do produto, né? O que, que ela entrega? Tipo, é uma experiência diferente. Você pensar isso, como marqueteiro, chegar nisso, né? A gente pensar nisso. O que a minha marca consegue entregar?
Qual
não
benefício,
é,
né?
Não é só... É experiência, né? Se eu falo muito do produto... Não, que o produto é sem açúcar, que o produto... Não é mais isso, né? Que o consumidor tá atrás. Ele fala, pô, isso é memória da minha infância. Groselha, por exemplo. A gente tava falando agora, cara. Ela trouxe de presente aqui groselha pra gente. Eu me empanturrei de groselha aqui antes de começar, porque lembra muito da minha infância. Pra quem viveu no início dos anos 90, ali tinha muita groselha. Sumiu, não sei por quê. Queria muito entender se você tem esses dados do mercado, o que aconteceu com a groselha. Explica pra gente. Fica pro próximo. Vou trazer porque a groselha saiu das prateleiras de São Paulo. A Refrix fica em Tietê, na região de Piracicaba.
Isso,
né?
Próximo Piracicaba, Sorocaba, tá ali naquele meinho.
Ali é região oeste, de centro-oeste de São Paulo, é isso, né?
Interior.
Dentro do interior, né? Que você tem mais longe pra lá.
Sim, aí pro outro braço é Botucatu, Bauru.
Exato, vocês estão mais em São Paulo, ali nessa região, né?
Isso, interior mesmo.
E vocês fazem a própria distribuição? Como que é isso?
Não, temos a nossa direta, também temos os parceiros, os agregados, que faz essa parte de logística. Temos o departamento, né, de logística, que cuida de toda essa roteirização, né, distribuição, mas temos os nossos parceiros, que estão lá fielmente, né, no dia a dia, acompanhando essa loucura que é o mercado de bebidas.
Cara, e assim, falando de logística, né, são duas loucuras, né, mercado de bebidas e logística, né? Logística, assim, eu falo com o pessoal do agro também, que o pessoal fica de cabelo em pé, assim, porque o produtor não consegue escoar a produção. Eu falo, como assim? Ah, tô no meio do cerrado, não tenho como escoar, porque o caminhão não chega, porque a prefeitura não entregou um pedacinho de ponte para entregar o material. Eu falo, cara, o Brasil é tão gigante, né? Na hora que você pensa em distribuição, é muito difícil, né? E falando de distribuição, assim, quando vocês pensam em outros mercados, onde vocês almejam estar? É continuar na presença e fortalecer a presença ou ir para outros estados?
Não, a intenção é expandir de dentro para fora, né? A gente quer fortalecer cada vez mais o nosso regional, né? Que ainda temos oportunidades e vir, né, de dentro para fora e ir abraçando as demais regiões.
Hoje, falando de frentes de budget, do marketing, onde são os maiores investimentos?
O maior investimento para esse ano de 2024, a gente vai deixar para marketing mais do que trade, né? Mas é meio que equilibrado, nosso orçamento está muito enxuto, acho que para todo mundo está assim, está bem apertado. Mas a concentração é em branding. Esse ano é fortalecer a parte de branding.
Cara, marca faz todo sentido. Porque se você fortalece a marca, qualquer outro lançamento que você fizer, as pessoas já vão associar e fortalece. É um caminho inteligente, ao meu ver, assim. Eu sempre bato muito nessa tecla. Gosto muito de falar do fortalecimento da marca. Quanto a marca mais forte, mais o consumidor tem ela na memória.
Sim, né? Para ela ser lembrada, né? É aquela questão que nem você falou, conectar a experiência ao momento e a lembrança da marca, né? Então, acho que é isso, esse é o caminho.
Gisele, considerações finais aqui, tá chegando na reta final do podcast. O que você espera de 2024 para a Refrix?
Olha, eu acredito muito que vai ser um baita ano, acredito muito nos resultados, a gente almeja aí, tem alguns, né, números a serem alcançados, e eu acho que vai dar muito certo. É um desafio mensal, diário, constante, mas é ter resiliência, determinação e não perder o foco em momento algum, eu acho que as coisas acontecem, acho que é isso, é resultado e ponto final.
Resiliência, né? Você falou resiliência. Eu tenho uma frase célebre, que eu falo zoando que é célebre, mas é que eu falo, o resiliente é o teimoso que deu certo. Porque antes de dar certo, ele é só um teimoso.
Só um teimoso, exatamente.
Então, para você que está ouvindo a gente aqui, quer ser um resiliente, entenda como quer ser teimoso até chegar no sucesso. Fica a reflexão do dia. Gisele, obrigado pela sua presença aqui hoje.
Eu que agradeço mais uma vez.
Por compartilhar seu conhecimento, o que a Refrix faz. E, gente, gostou desse episódio? Compartilha com seus amigos. Deixa um comentário aqui no YouTube. Compartilha nas redes sociais também. E até a próxima. Se liga nessas três lições que a Gisele Paião da Refrix trouxe pra gente nesse episódio. Número 1. O trade marketing ultrapassa o posicionamento estratégico dos produtos. Na verdade, o trade só funciona quando a marca rastreia os dados de consumo em cada ponto de venda. Sem pesquisas atualizadas, a estratégia só dispara tiros no escuro. Número 2. Para dar um preço justo ao produto, todo mundo soma as despesas e os impostos com a margem de lucro, certo? Mas, na verdade, os fatores como demanda, diferencial e especificação técnica também agregam valor. Na dúvida, se a sua estrutura permitir, consulte especialistas em precificação para criar uma estratégia comercial mais inteligente. Número 3. Cultura organizacional e branding andam juntos. Até porque, se a equipe está sincronizada com os valores da marca, a criatividade da galera flui com mais liberdade. O entusiasmo verdadeiro, inspirações inovadoras. Só assim, os produtos podem ser mais reconhecidos e lembrados com mais afetividade pelo consumidor.